Nós vamos agora para o primeiro tema e para o primeiro bloco desse primeiro tema. Então, o que eu pretendo com vocês é nós extrairmos o conteúdo que está no título do curso e ver o que, que esse... qual que é o propósito, né? E o nosso tema, para a gente lembrar aqui, é a busca humana, mas eu sei que dentro de cada um de nós aqui há um princípio fundamental de entender o que, que nós somos. É essa busca que a gente está falando. Qual que é o princípio da nossa existência? A busca humana, a origem da espiritualidade. Ou seja, por que, que nós temos e somos humanos da maneira que nós somos? Por que, que há essa inquietação dentro de nós? Qual que é o papel dos 70, 80 anos que nós estamos fazendo aqui? Qual é a missão que nós temos enquanto seres humanos? Por que, que a realidade foi construída da maneira que foi construída? Então nós vamos... a busca humana, que é a busca do entendimento de si, vai tratar, vai chegar na questão da origem do fenômeno espiritual. Por que o animal humano é um animal espiritual? Isso não é uma coisa nova. A humanidade, toda a cultura humana é cercada de espiritualidade. Por que isso? E de onde vem isso? Né? Depois, nós vamos entender o que é o Evangelho, o que significa essa palavra, e o termo hebraico, nós vamos dar uma outra visão para ela, e o elemento crístico. Então, o título do nosso curso é a primeira coisa que nós vamos estudar. O que, que ele significa? O que, que esse título significa? E por que, que isso tudo é uma grande aventura? Né? Nós talvez estejamos vivendo o maior reality show cósmico, né? Online, Big Brother, né? E quem é que está assistindo esse show todo? Quem é que está do outro lado da tela nos assistindo, né? E o que, que nós realmente estamos fazendo aqui? Nós vamos entender isso, né? Então o primeiro ponto aqui que nós vamos ver é o seguinte: sobre a busca humana. Por que, que nós colocamos a respeito dessa busca? O que, que ela representa? Primeiro, o ser humano tenta entender ele próprio, e ao entender a si próprio, ele precisa entender como é que o outro funciona. Nós somos animais gregários, a gente não vive só. É complicado, mas é imprescindível viver junto com outras pessoas. Começa lá com um casalzinho, tentando se harmonizar no namoro, etc. Aquilo vai evoluindo, vira uma família, aí vem os filhos, e aí tem a questão de toda a família envolvida junto, né? O pessoal aí que não sabe, mas na lua de mel, provavelmente vão mais de 30 para a cama, porque nunca ninguém casa com uma pessoa só. É uma grande ilusão você achar que casa com uma pessoa. Você casa com um conjunto grande de pessoas que estão ligadas à pessoa que você ama, fora dela e dentro dela. Porque pai, mãe, irmão e amigo não é uma coisa só de fora de nós, é uma coisa que nós carregamos dentro de nós, né? Então nós precisamos entender o outro, precisamos entender nós mesmos. Esse é um dos princípios da busca. A outra compreensão que nós precisamos é entender o palco no qual nós estamos inseridos. Quais são as leis que estão regendo esse grande momento que é a vida humana, né? Então, há duas palavras que falam a respeito desse sentido. Nós buscamos autoconhecimento, ou seja, eu procuro entender o que eu sou, por que, que eu me comporto da maneira que eu me comporto, e nós buscamos aloconhecimento. Eu tento entender como é que o outro funciona e como a realidade funciona, o que ela espera de mim. É esse exatamente a grande construção da nossa vida, né? Não sei a profissão de cada um aqui, o que cada um faz no dia a dia, mas você pode ter certeza que você trabalhar, se relacionar com pessoas, ter uma família, etc., está ligado com essas duas coisas. E nós precisamos de ferramentas. Nós precisamos de ferramentas. Então, assim, só a ferramenta intelectual, ela não vai resolver. Por que, que nós estamos aqui reunidos, né? Muita gente achava que assim, não, eu fico com um cabeção desse tamanho, faço 300 universidades, leio livro, daí resolve. Não. Há pouco tempo atrás, se deu muito valor à inteligência emocional. Nós descobrimos que não era só de pensamento que a gente estruturava a realidade, Mas o que eu sentia, muitas vezes explicava o que eu fazia. Não era propriamente o que eu entendia, né? Então eu preciso me conhecer. E como que eu faço isso? Nós vamos, no decorrer do curso, trabalhar com algumas sugestões e com algumas ferramentas para você se autoconhecer, para você entender o que você é. E o aloconhecimento, nós vamos estudar algumas coisas de como o universo foi construído aqui, a partir de dois prismas. De um conjunto de conhecimentos intuídos com mais de 10, 15, 20 mil anos aí de humanidade, de história humana, que está para trás de nós, e com o conhecimento da ciência analítica, que foi desenvolvida de 1700 para cá, 1600 e pouco para cá, a partir de Descartes, que foi o primeiro cara que começou a desenvolver um pensamento filosófico independente da religião. Então nós vamos usar esses dois conhecimentos para tentar entender um pouco do universo, um pouco de nós. O objetivo disso tudo, né? Nós vivermos melhor. E vivermos melhor em relação a quê? Esse é o grande problema. Viver melhor em relação ao meu conforto pessoal, ao que a vida pede, mas o que é que a vida pede? Qual é o sentido? Eu vou constituir família, trabalhar, montar empresa, ganhar dinheiro, ter lucro, vou viver a minha sexualidade, ter relações sexuais, vou construir a minha vida. E o que vai gerir isso? O que vai movimentar esse sistema? Então, a busca humana é o que nós vamos fazer aqui, tentar entender a nós mesmos, entender o outro, entender como a realidade funciona. Autoconhecimento, né? O que quer dizer essa pergunta, né? A primeira delas, quem sou eu? Ela é diferente de o que sou eu? É diferente, né? Quem está ligado com a história próxima de nós? Ou seja, você nasceu em uma família, essa família tinha valores, ela estava inserida num bairro, esse bairro pertencia a uma cidade dentro de um país, esse país tinha uma história, você aprendeu um idioma. Isto construiu a tua maneira de olhar a realidade por determinado ângulo. Os usos e costumes do teu pai e da tua mãe, que provavelmente foram herdados dos pais dele, dos amigos, da influência da sociedade, criou uma cultura na qual você foi engendrado. E muitos impulsos que você tem em maneira de organizar a tua vida vêm dessa história. Coisas excelentes e muita tranqueira, que nos atrapalha demais, né? Eu vi a história de um casalzinho do sul, barbaridade, casaram, foram para casa, que nem dois pombinhos, numa felicidade, alegria imensa. Aí chegaram na casa, passa um dia, o marido olha o lixo lá na casa, passa o segundo dia, o lixo acumula, passa o terceiro dia, fala, bate, mas essa guria, suja, porca, fui casar com uma porca. Como é que pode? Vou ter que conversar com a guria. Chama a guria, fala, guria, mas não te entendo. Esse lixo todo acumulado aí, falou, é verdade, ficou horrorizada. Falou, como? Mas tu não colocaste? Falou, na minha casa, quem põe o lixo para fora é os homens. E aí, então, não é isso? Quer dizer, ele estava esperando que na casa dele eram as mulheres que põem o lixo para fora. Não sei na sua casa quem põe o lixo para fora. Mas esse é um problema. Esse é um problema. Então, assim, a nossa cultura particular e pessoal, ela é construída a partir disso, né? Coisas interessantes, coisas boas a respeito de nós e coisas difíceis a nosso respeito, né? E aí, esse exemplo do casalzinho gaúcho, você precisa de quê para poder enxergar algumas coisas em você? Aí é que é o problema. Ou seja, eu preciso dos olhos de alguém para me ajudar a ver quem eu sou. Agora, a quem eu permito que faça isso? Hoje em dia, eu prefiro pagar um analista para fazer isso. Eu pago e se eu não quiser, não pago mais e nem volto na sessão, né? Agora, você construir relações positivas onde uma pessoa é autorizada pela outra de maneira delicada, de maneira cordial, no sentido de ajudar a evolução do outro. E nós podemos fazer uma aliança onde eu te ajudo a enxergar você e você me ajuda que eu me enxergue. é para poucos. Né? Os casais parece que mais duelam do que qualquer outra coisa, né? E, na verdade, o casamento é uma grande oportunidade de você poder se auto-enxergar através dos olhos de alguém. Então, a pergunta quem eu sou, ela depende disso. Tem duas ferramentas que nós vamos passar no curso para vocês, que eu já comentei no encontro passado, é fantástica isso, não é muito simples de fazer, mas é muito boa, que é o cronograma, né? Ou seja, eu sento, coloco 0 anos e começo a puxar tudo que veio dali, o que aconteceu comigo de significativo, e tento mais ou menos ver em que mês, que período que aconteceu. Né? Converso com a minha mãe, se tiver essa oportunidade, se ela estiver viva, com o pai, tento entender os pontos principais da minha infância, etc. Depois disso, eu tento organizar um ciclograma. Coloco ali em vermelho coisas que foram muito ruins e coisas que foram muito favoráveis. E começo a ver como que eu reagia diante de cada uma dessas coisas. Esse é um instrumento, né? O cronograma e o ciclograma é uma ferramenta de autoconhecimento. Ela ajuda na relação daquilo de quem eu sou, né? Agora, a segunda pergunta, ela é mais genérica, né? O que eu sou está relacionado ao o que representa o ser humano diante do universo. O que é o homem e a mulher cosmicamente? O que representa o ser humano diante do universo? Qual é a proposta, né? Será que existe uma necessidade de eu ajustar quem eu sou pelo que eu sou? Será que o que eu sou tem que se adaptar a quem eu sou? Será que quem eu sou e o que eu sou podem se adaptar juntos? Ou seja, a história da minha casa, da minha família, o time que eu torço, o sexo que eu tenho, etc. Né? E o entendimento do que eu vim fazer aqui na Terra em 80 anos, 90, 70... Como é que isso vai caminhar junto? Né? Então, nós vamos tratar disso daqui. O autoconhecimento, ele está relacionado com o universo, com o que está fora de nós. Então, o que, que é a realidade? Né? E aqui a gente faz uma separação, vou voltar um pouquinho. A gente faz uma separação aqui, ó. Não sei se vocês repararam, em algumas escritas nossas tem isso daqui, real e idade. A gente separa duas dimensões da palavra. Normalmente todo mundo lê rápido assim, né? Idade dá uma noção de quê pra gente? De tempo, né? Será que o real é a mesma coisa que o tempo? Será que o que é real eu poderia dizer que é no tempo? Se uma coisa dura 100 anos e depois nunca mais ela é, será que ela foi real? Será que ela é real? Será que eu poderia chamar de real uma coisa que dura tão pouco e depois acaba? Será que o que existe vem do real? Será que o próprio tempo vem do real? E o real é aquilo que não acaba e forma as coisas que acabam? Será que eu vim da idade ou vim do real? Será que eu posso permanecer ou será que eu vou me extinguir e desaparecer? Não? A gente vai tratar disso. E o que é a realidade? Está ligado... Por que que é a realidade? Ou seja, as coisas foram construídas desse jeito, por quê? Morte, envelhecimento, apodrecimento, deterioração, velhice. Gente, é só o pessoal mais de 50 anos olhar no espelho, você vai ficando assustado com o que anda acontecendo. Aquele desmoronamento começa a acontecer. Né? E quem que segura esse freio de mão? Quem segura, meu amigo? É ladeira abaixo. É isso mesmo, esse caminhão vai parar numa parede ali que não tem jeito. Então, por que que as coisas foram construídas desse jeito? Né? Por que que há tanta atrição na vida, tanta dificuldade, empobrecimento, morte, doenças, estupros, assassinatos, maldade e etc. Dá para pensar em Deus? Ó, morreu há pouco tempo aí o nosso amigo Niemeyer. Né? Eu vi uma declaração dele do porquê ele era ateu. Ele falou, eu prefiro ser ateu do que acreditar que um brutamonte estupra e retalha uma criança e Deus não faz nada. Que Deus é esse? Se esse Deus existir, ele é um monstro maior que o cara que retalha e estupra a mulher ou a criança. Né? É uma boa pergunta. Né? A gente vai tentar entender essas coisas aí. Então, por que que é a realidade? Para que que a realidade é do jeito que é? Por que que ela é e para que ela funcionou dessa maneira? O que que ela é? Né? Bom, se nós caminharmos aqui, nós vamos entender isso de uma maneira interessante. Conclusões a respeito disso. E aí eu queria que talvez você pudesse ajudar com alguma, se você entender. Primeiro, quando nós somos crianças, né, nós somos curiosos e interessados em saber tudo. Quem lembra dos filhos pequenos aqui, né? O que que é isso? O que que é aquilo? O que que é isso? O que que é aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Lembra da fase do porquê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É uma sequência interminável de porquê, né? Será que a gente vai perdendo isso pelo caminho? Eu vou deixando a minha curiosidade de lado, vou deixando de querer entender as coisas, eu vou ficando mais inflexível, né? Por exemplo, um dos sinais de envelhecimento não são só as rugas no rosto ou os cabelos brancos, mas um dos sinais de envelhecimento é a perda da curiosidade. Eu conheço alguns jovens, ainda bem jovenzinhos, que já começaram a perder isso. Não tem mais interesse vívido na vida em entender a si e ao outro. Estão se acomodando com uma realidade pensada e não se movimenta mais. Então, isso é uma coisa que pode fazer com que uma pessoa envelheça com 25 anos de idade. Né? E às vezes eu posso ter 60, 70 anos e os meus olhos estão vívidos em entender como funciona o mundo e as coisas. Eu tenho que investir tempo e recurso para saber quem eu sou e o que eu sou. Né? Só ir tocando a vida pode ser uma coisa terrível. Eu vejo algumas pessoas de idade, pessoas já que passaram de 60, 70 anos, que estão numa condição de lamento, de lamúria interior, assim, interminável. Pessoas altamente frustradas com a existência, com a vida, com tudo. Né? Por quê? Talvez não tenham investiram tempo em coisas passageiras, muito tempo, em coisas das quais eu não vou conseguir levar nada. Quando eu morro, família, filhos, trabalho, tudo isso, né, fica completamente desconectado daquilo que eu sou realmente. E aquilo que eu faço, e aquilo que eu tenho, e a importância que as pessoas me dão, desaparecem. Né? Trabalhei 70 anos por aquilo, e não posso levar uma grama, não posso levar um tijolo de uma casa, não posso levar uma placa de elogio de ninguém, não posso levar nenhum filho comigo, vou só, nasci só, vivi só, morro só. Então eu tenho que investir tempo e recursos em saber quem eu sou, talvez seja a coisa mais importante da vida. Em minha criança, a vida pulsava e tudo parecia ter um sentido. A criança carrega em si uma alegria de viver que é maravilhosa, né? Será que a gente vai endurecendo as nossas, vamos ficando com artrite, artrose nas nossas emoções? Quem sabe até a nossa artrite corporal seja fruto de uma outra artrite que vai dando dentro de nós, né? Então, eu preciso quebrar isso e me movimentar no sentido de pulsar com a vida, de encontrar o sentido. Eu tenho que verificar no meu interior se eu deixei de buscar o sentido e o significado real de coisas e pessoas. Será que eu deixei de tentar entender a família, entender os amigos, entender a sociedade, entender o mundo, me entender? Né? Será que eu estou triste com o que eu vejo nos outros em mim e essa tristeza vai me deixando paralisado, deprimido? Será que eu vou ficando desanimado? Né? Então nós precisamos, eu creio que essa conclusão que eu vi vendo essas transparências, né? E eu pergunto, que conclusão que você está tirando aí dentro de você agora? Agora, o que é a própria matéria? O que é a matéria que nos compõe? Eu acho que aí, Caruto, algumas transparências aí para frente, nós vamos entrar exatamente nisso, né? Será que quem eu sou pode, o que eu sou, ter um significado tão profundo...
Está tudo interligado, né?
Tão profundo que quem eu sou vai ganhar sentido a partir do que o cosmos Será que o cosmos pensou em algo para que eu fosse? Olha, quando a gente vê essa questão de perder curiosidade e de envelhecer e endurecendo por dentro, você pode ver que a criança é extremamente flexível. E o velho, normalmente, vai perdendo a flexibilidade, vai ficando duro, enrijecido, né? E a gente vai enrijecendo, não é por fora, não. O maior enrijecimento de quem envelhece é por dentro. Eu creio que uma prática que nós podemos fazer é o seguinte, não esquecer desta criança que eu carrego dentro de mim, né? Ou seja, animar essa criança dentro do meu interior, né? Então, buscar a vitalidade da minha criança interna, a sua curiosidade, o sentido das coisas. Eu acho que essa é uma prática que, se você esqueceu disso, procure reavivar. Eu acho triste, mas uma pessoa desencantada... Não é que é bom ser encantado com as coisas, mas uma pessoa desencantada, né? Ela vai perdendo, assim, a beleza de olhar o novo, a sensibilidade. Eu tinha, por exemplo, amigos que tinham resistência tecnológica. Vocês já ouviram falar isso? Gente que não quer mexer com computador e etc, né? Sabe o que eu descobri? Que, assim, eu vi a minha sobrinha, né, de 3 anos, ligando, mostrando para minha avó, minha mãe, que é a avó dela, como é que mexia no computador. Aí eu, depois conversando com a minha mãe, eu falei, olha, nós que somos adultos, o que, que a gente passa? Eu tenho medo de mostrar que eu não sei, eu tenho medo de me mostrar assim burro, ignorante sobre algo. Então, na verdade, para não aprender, para não me expor me mostrando incompetente, eu prefiro não mexer com aquilo. Eu falei, mãe, não tenha isso, a criança aprende fácil, por quê? Porque ela não tem essa barreira de autoimagem, né? Ora, as pessoas sabem que você não sabe fazer. Diga que você não sabe, que você quer aprender, e todo mundo vai entender que alguém que não aprendeu em determinado período vai demorar um pouco mais de tempo para aprender. Se exponha, não tenha medo de errar, né? Faça, procura fazer as coisas e vai renovando a tua mente. Então, quem tem barreira tecnológica, barreira com o novo, né? Às vezes você, por exemplo, fala, não, só no meu tempo a música era boa, só no meu tempo as coisas eram boas, né? E as gerações vão passando e esse discurso ele vai se repetindo, né? Então, às vezes, por exemplo, tem uma música eletrônica. Eu fui ver aquele filme Paraísos Artificiais, não sei quem aqui já ouviu falar nesse filme. Eu fiquei encantado com a música eletrônica do filme, que era uma música que eu, assim, a princípio eu não gosto muito. Mas aquele filme, eu saí do cinema, fui lá pesquisar a música eletrônica, descobri que ela nasceu lá em Barcelona, na Inglaterra, fui ver a história ligada atrás dela, fui ver os psicotrópicos ligados, anfetaminas ligadas atrás da música eletrônica. E aí comecei a ver que existiam muitos tipos de música eletrônica, e algumas eu achei interessantíssimas. Algumas que estavam ligadas mais à transcendência. Tem uma parte da música eletrônica que era aquele filme Paraísos Artificiais, selecionou. Aí sabe o que eu descobri? Que eu estava tendo preconceito contra um tipo de música. Eu tinha criado uma barreira com aquilo, né? Então, eu hoje procuro lutar. Quando eu vejo uma coisa que dentro de mim vem aquela coisa, ah, não vou fazer, ai, não. Ou vejo um jovem fazendo alguma coisa, por exemplo, sei lá, você tentaria andar de skate? Não. Ou tentar fazer alguma coisa que... Eu hoje procuro não permitir aquela primeira impressão de, ah, não, vou me expor, eu procuro tentar lutar contra isso, porque eu acho que isso vai envelhecendo o nosso interior. Então, eu sugiro que você procure lutar com isso. E algumas dinâmicas que eu já fiz participando de terapia e etc., que me ajudaram muito. Fazer alguma coisa vinculada com a tua infância. Você pode voltar num lugar, você pode encontrar um objeto, pode fazer uma prática, como, por exemplo, às vezes um dia... Se você quiser, faz isso lá na tua casa sem ninguém ver. Brincar de boneca ou os meninos aí fazerem um pipa de novo e empinar, né? Quem tem filhos, às vezes, passa por isso, né? Um resgate da infância, entendeu? Eu tenho sobrinhos, não tenho filhos, mas esses sobrinhos me levaram muitas vezes a entrar de novo naquele negócio da brincadeira e da infância e tornaram a minha alma mais leve, né? Então, o que eu recomendo para você quanto uma terapia de vida? Veja se as tuas articulações internas emocionais estão ficando duras. Você é uma pessoa que está resistente à tecnologia? Você é uma pessoa que está resistente a aprender coisas novas, né? E eu vejo, às vezes, pessoas jovens, 18, 19, 20, 21 anos, já com esse tipo de barreira. não querendo se expor, não querendo experimentar coisa nova, não querendo fazer o diferente. Né? Ou seja, já está com 22 anos, já está ficando velho. Então, gente, ó, a proposta aqui é o seguinte: nós precisamos resgatar, né, flexibilidade dentro de nós. Então, cuidado com ideias rígidas, cuidado com ideias fixas. Né? Um processo que cria muito isso é a religião. A religião e a moral são ótimas, nós não poderíamos viver em sociedade sem elas. Mas cuidado com a moralidade extrema e com a religiosidade que começa a te deixar enrijecido. Você vai ficando duro demais, rígido, cobrando muito dos outros, né? E isso é um prejuízo interno. Então, se você puder decidir encontrar o sentido, o significado da vida, busque ardentemente, né? Ou seja, se você está vivo e em breve irá morrer, faça com que a busca e o sentido da tua existência seja uma coisa ardente em você. Que as pessoas sintam nos teus olhos que buscar o significado da vida e vivê-lo a cada momento é uma coisa importante, é uma coisa fundamental para nós. Eu creio que isso é um dos maiores sentidos de espiritualidade. Não de religiosidade, mas de espiritualidade. Eu creio que o Cristo, Buda, Lao Tse, Confúcio eram homens ardentes, que viam e buscavam o sentido da vida dessa maneira autêntica, real, né? E pode ver que, por exemplo, quem matou Jesus, uma das forças que mataram ele foi a religião, né? Então a religião, ela nos endurece demais. Então aqui, ó, o nosso primeiro bloco foi a busca. O segundo bloco é um bloco que trata da origem espiritual da humanidade. Aí vai entrar um pouco no que o Chiarotto levantou ali. Quer ver, ó? Será que a origem da espiritualidade humana é diferente da origem da religiosidade humana? Hã? Qual será a diferença das duas coisas? Hã? Será que você olha o homem como um animal espiritual? Ou você olha o homem como a religião tendo surgido apenas por causa dos medos e receios a respeito da morte e da finitude humana? Por exemplo, quem assistiu o filme, aquele filme maravilhoso que passou a respeito do planeta vivo, quem vai me lembrar aí? Avatar. Levanta a mão aqui, quem viu Avatar? É um filme muito bom de ser visto, com bastante atenção. Eu pergunto para você, quando você olha para a matéria, por exemplo, olha, essa laje aqui que eu estou em cima, ela é espiritual? Esse chão, a estrutura desse prédio, o planeta Terra. O planeta Terra é espiritual? Uma rocha é espiritual? Uma boa pergunta. A espiritualidade vem do homem, o homem criou Deus à sua imagem e semelhança, o homem inventou Deus por uma necessidade psicológica, há uma relação espiritual anterior ao homem. Essa é a questão, ó, a origem da espiritualidade. Eu entendo o seguinte: religiosidade, nós sabemos como foi formada. Foi a partir do aspecto histórico-cultural do homem, genético e etc. Isso é certo, a religiosidade veio dessa maneira. Eu queria deixar aqui para nós essa dúvida sobre se religiosidade e espiritualidade é realmente a mesma coisa ou não, né? E de onde vem a espiritualidade humana? De onde vem a religiosidade? A gente entende que é um fenômeno ligado à história e a condicionamentos sociais. Vamos continuar um pouquinho, ó. A pergunta que eu fiz para você a respeito de onde nós estamos pisando aqui. Quando você olha para uma pedra, você olha para um bloco de mármore, você consegue ver espiritualidade nele? Quando você olha para uma coisa material, você olha e ali, aquilo é espiritual? Uma pedra pode ser espiritual?
Não.
Sim ou não, quem dá mais? Bom, ó, eu queria, nós vamos discutir isso profundamente, viu, Carlos? Você se prepara aí, que você vai, se prepara. Ó, e eu vou discutir de um aspecto científico aqui, ó. Um universo que não fosse espiritual. Porque quando eu digo universo, eu digo planeta, estrela, cometa, né? Ou seja, mineral, vegetal, animal. Essa estrutura toda, se não tivesse um pingo de espiritualidade na matéria, será que ela geraria um ser humano que fosse espiritual, se o universo não tivesse nada de espiritual?
Cientificamente impossível.
Vamos deixar em aberto aí, nem sim nem não, nem sim nem não. Vamos lá, vamos deixar em aberto. Estou aqui, ó. Vamos fazer outra pergunta. O que é espiritual? Talvez assim, nós precisamos definir. O que, que nós estamos usando essa palavra espiritual? Um cosmos, ou seja, um conjunto de planetas, cometas e estrelas que não fosse autoconsciente, poderia gerar um ser humano autoconsciente? Ou seja, se a, o que, que é mais? Ser autoconsciente ou não ser? Parece mais complexo ser autoconsciente, não é isso? Será que uma coisa menos poderia gerar o mais? Ou seja, será que um universo que não tem consciência nenhuma, ele poderia produzir um ser humano autoconsciente? Fica aí, vamos pensar juntos. Vamos pensar juntos. A origem da espiritualidade humana. De onde vem a espiritual idade humana? Novamente eu separei as partículas. Eu estou considerando que isso aqui é tempo. E isso daqui? O que, que tem além do tempo? O que, que é o atemporal? O que, que é o eterno e o que, que é o infinito? Por que nós criamos esses conceitos? Nós vamos entrar nisso daí. Espera aí. Será que o tempo poderia gerar o atemporal? Será que é o atemporal que pode gerar o temporal? O que, que é mais? O que, que é menos? Vamos pensar sobre isso. A essência é que produz a existência? Ou como o Sartre na França com o existencialismo quis dizer que era a existência humana que inventou a essência das coisas? Ou será que é a essência que produz a existência? Porque nós estamos falando de origem, a gente quer entender a nossa origem. Quer entender a origem das coisas? Como eu sou engendrado? O que, que eu sou quanto pessoa? Será que foi o infinito que gerou os finitos? Ou será que um monte de finito é que gera o que nós chamamos de infinito? Será que se eu somar coisas, eu chego ao infinito? Aí você fala, mas se eu somar um trilhão, blá, 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 eu falo, mais um. Ah, mais um, blá, mais um. Mais um, mais um. Como é que é o infinito? O que, que é o eterno? A causa é que gera o efeito ou é o efeito que gera a causa? A essência gera a matéria? Tem uma unidade que gera a multiplicidade? O uno, a unidade, ou o que é uno, gera o que é múltiplo? E para terminar, o hiperconsciente, será que é ele o responsável por gerar os graus de consciência? Esses assuntos que eu trouxe aqui, eles são de uma complexidade gigantesca. Nós vamos precisar de estabelecer um raciocínio no curso todo para você ter segurança e, na verdade, não há uma resposta, mas há uma vivência dessa resposta, né? Essas respostas são muito mais vivenciais e construtoras de uma realidade da vida do que propriamente uma frase, né? Olha, pense comigo aqui, um pouquinho aqui, ó. Nós vamos trabalhar numa lâmina conceito a origem da palavra existência e da palavra essência, porque se a gente não conceituar, fica muito difícil da gente poder falar sobre o que é, né? Então, nós vamos entender o que é a palavra existência e o que é a palavra essência. Então, vejam, filósofos existencialistas disseram que a existência tinha criado a essência humana. Na verdade, o Sartre não queria desvalorizar o homem quando ele construiu a frase. Pelo contrário, ele dizia que quando o homem existencialmente vê a importância da essencialidade da vida e tudo, ele se torna mais solidário, ele vai ao encontro do outro para fazer com que a essência da vida ganhe significado. Ou seja, ele não era um existencialismo de não sentido. Né? Me parece, eu não conheço muito a filosofia de Sartre, mas parece que era um existencialismo que pregava, né, que colocava o homem numa condição muito solidária com o outro ser humano. Agora veja, será que, na verdade, vamos entender daqui a pouco as palavras essência e existência, mas a essência criou a existência e a existência de quê? A existência do universo, cometas, planeta, toda a estrutura do cosmos, a existência, né, criou o ser humano. Bom, é claro, o ser humano é fruto do tempo, é fruto da existência do universo. O universo existe, ele é material, ele é temporal. A gente sabe hoje pela ciência que ele teve um começo e vai ter um fim. Então ele está ligado muito mais à existência. O universo é um fato existencial. Ele criou o ser humano. Agora, o que há de interessante é que parece que dentro de nós, gente, há um sentido de essencialidade dentro do ser humano, né? E se ele está dentro do ser humano, essa essência, ela busca o essencial da existência. Ou seja, parece que o ser humano é uma criatura que, independente do mineral, do vegetal e do animal, viver só para ele existencialmente não é suficiente. Parece que a gente busca a essência das coisas. Então, essa essência, de alguma maneira, está relacionada conosco e com o nosso sentido aqui. Então, a essência humana busca o essencial que há na existência. A existência por ela mesma só não satisfaz o homem. E essa busca é de uma essência que recebe um outro nome aqui, ó, né? Uma essência infinita. Será que há uma essência que está no bloco de mármore que eu olho, no planeta? Será que nessa matéria, dentro, quando eu vou para dentro dela, lá dentro dela, eu encontro algo de essencial, né? Sabe o que significa a palavra essência no latim, né? Olha só que interessante. A palavra latina essentia, ela vem do verbo esse, é daí que vem essência, e ela significa ser. Então, quando eu digo assim, a essência do universo, o que eu quero dizer é o ser do universo. Normalmente, eu só vejo o universo como existir, como uma coisa, né? Eu vejo como coisa. Então, quando eu falo em essência como ser, é um foco diferente. E aí é uma nova possibilidade de visualização das coisas, né? Por quê? A teologia separou Deus do universo, principalmente a medieval. Deus está em algum lugar da sua criação, lá no céu, em algum canto. Nós vamos ver que isso é uma questão religiosa que foi criada. Textos bíblicos, textos hindus, textos de outras culturas espirituais, não tinham esse olhar dessa maneira. Então veja, quando nós dizemos essência, né, não estamos falando de desodorante avanço, perfume, não é nada disso, estamos falando do ser que há na criação. E a palavra existir, né, a palavra existência, ela também vem da língua latina. E esse prefixo ex é conhecido nosso, por exemplo, na palavra exportar, né? Ex significa portar, é carregar, exportar é para fora, né? Levar para fora. Né? Ex é fora. E sistere? Então, sistere significa tomar posição. Então, quando eu digo existir, existere, é algo que foi posto para fora e tomou determinada posição fora. Agora eu pergunto, fora de quê? Talvez fora do ser. Fora da essência. Mas deixa, deixa as palavras aí irem nos levando. Ó. Então, a palavra essência é ser, e a palavra existir é existere, ou seja, foi colocado para fora. Colocado para fora. Uma coisa interessante, tudo que existe está no tempo. Então, a existência, ela é temporal, ela tem um começo, meio e fim. O que existe, não existia, passou a existir, e um dia vai deixar de existir. Bom, então a gente vai usar sempre essa conotação, ou seja, a palavra existência, de algo colocado para fora, palavra essência ligado ao ser, né? E agora a distinção entre a palavra criação e criação. No dicionário, a palavra tinha esse sentido aqui, olha. Quando a essência produz a existência, você usava criação. Quando uma existência desenvolve ou produz outra existência, você usava com I, criação. Então, por exemplo, aqui fica bem entendido, quando você pode usar um sentido e quando pode usar o outro. Um fazendeiro, ele é um criador de gado, mas ele não é um criador de gado. Né? Para você criar gado, você precisa de 15 bilhões de anos para criar gado. Agora, para criar gado, você pode criar a qualquer momento. Você precisa pegar o gado e desenvolver ele. Né? Então, nesse sentido, nós percebemos o seguinte. A essência, que é não está ligada ao tempo, é que produziu a existência ligada ao tempo. Então, o que foi posto para fora aqui, na verdade, é o tempo, né? O tempo é que é uma exceção. O eterno, ou seja, aquilo que não tem começo nem fim, é que produziu aquilo que tem começo, meio e fim. Ou seja, a essência, que é o ser, é que produz a existência, que é o temporal. Então, por exemplo, a palavra eternidade, ela em si é o universo, porque idade é tempo, e eterno é o que é atemporal, né? Então, quando o atemporal produz o temporal, nós temos o universo, porque o que, que nós percebemos aqui na nossa realidade? Há uma mistura de tempo com aquilo que não é tempo. Há uma mistura do que é finito e acaba, e tem uma mistura que é uma coisa que nos diz de alguma coisa que não acaba. Por exemplo, uma das coisas que nós vamos ver aqui é o problema que a matemática encontrou quando foi estudar o infinito. O cálculo diferencial integral, que os engenheiros usam até hoje para construir edifício, ponte e tudo mais, é feito com cálculo diferencial integral. Um dos problemas para enxergar no cálculo foi a questão do infinito. Matemático. Então, assim, por enquanto, eu queria que a gente, não sei se essa noção, ela é contestável facilmente, ou se ela parece ser lógica, parece ser interessante ela, né? Mas eu gostaria de deixar ela como base da própria linguagem, ou seja, a essência ligada ao ser e ligada à ausência de tempo. Vamos deixar assim por enquanto. E a existência como aquilo tudo que está no tempo, que tem começo, desenvolvimento e depois acaba. E vamos entender o nosso universo como uma mistura dessas duas coisas. Sabe o que é mais interessante? Que nós vamos ver aí? é que uma parte do universo não tem consciência disso. O mineral, por exemplo, não tem. O vegetal não tem. O animal não tem. Mas tem um animalzinho, primo do chimpanzé, que o sujeito encuca com esse negócio aí. E aí é que nós vamos ver a diferença que nós temos aí. Então, vamos continuar. Olha que coisa linda, gente. Se o Uno, que é a essência, que é o ser, que é o infinito, derramou-se em verso, que é a existência, que é o tempo e que é o finito, esse poema, esse derramamento chama... Olha, gente, essa palavra, um gênio criou essa palavra. Um gênio inventou essa palavra. Porque ela carrega nela uma descrição da nossa experiência como ser humano, que é incrível. Ó, você tem aqui a unidade, a essência, o atemporal, e aqui você tem a existência, o finito e a temporalidade. O universo é lindo. E eu queria agora que a gente olhasse o conceito dessa palavra, né? Que mais ou menos nós já vimos aqui. Ó. Da língua latina, a palavra é universum, e ela é composta de unus, que representa um, unidade, ou seja, aquilo que é singular, né? Aquilo que é único, e de vertere, derramar, verter. Então, a unidade foi derramada em diversidade. O uno se derramou em multiplicidades. O finito se derramou em infinito. O infinito se derramou em infinitos. A essência se derramou em existência. O ser se derramou em existência. Gente, numa palavra só. Coisa linda, né? Olha lá. Poeticamente, a unidade na diversidade, o uno vertido em multiplicidade. E aí, algumas questões da língua latina. E eu queria, vou mandar depois aqui, queria parar e fazer uma pausa com vocês aqui. Ó. Não sei se vocês repararam, eu estou usando muita etimologia de palavra. Né? E eu queria te perguntar uma coisa. Será que nós criamos a língua e o número totalmente, arbitrariamente? Ou será que, independente de alemão, latim, espanhol, a língua e a realidade têm uma conexão que não é só fantasiosa, ou seja, não é só um artifício da mente? Será que a coisa e o nome é só uma convenção? Só? Ou será que o nome e a coisa... Ou seja, nós inventamos o nome por alguma coisa que nós conseguimos extrair da coisa. Eu deixo isso para você. Mas te faço pensar a seguinte coisa. Se tiver alguma coisa além da palavra com a realidade, se tiver alguma conexão. Temos estudado a origem e significado das palavras. Se compreendermos o poder delas, ou seja, se há algum poder na palavra ou não, né? Se eu achar que, não, isso é tudo fantasia, a palavra é qualquer uma, inglês é uma coisa, alemão é outra, não tem nada a ver, né? Agora, se eu achar que a palavra realmente tem poder de construção e etc., ó, talvez muita coisa mude em nossa vida. O poder da palavra e sua relação com a construção da realidade, a tal ponto que, se eu mudo a minha palavra, eu mudo a minha... Será que temos consciência de qual realidade estamos construindo com nossas palavras? Por exemplo, se você se gravasse um dia todo, depois ouvisse aquilo que você fala, das coisas, das pessoas, etc. Será que isso está refletindo algo que está sendo construído dentro de você? E será que, se você mudar isso, a tua consciência das coisas mudariam e a tua própria realidade interior seria alterada? Fica aí para a gente pensar. o poder da palavra. Eu tenho tido uma experiência nesse tempo, que eu recomendo para vocês, que é a busca do silêncio, né? Hoje os barulhos, hoje tudo apita, né? Celular apita, telefone apita, carro apita, apito apita, tudo apita. Então, a gente conseguir parar 15 minutos, que seja, né, no nosso dia, e ficar em silêncio em um canto, de preferência que seja o mesmo canto, e podemos entrar para dentro de nós, seja o sentido que você dê para isso como meditação, oração, eu recomendo. Eu acho que é um momento onde a nossa essência pode começar a se exercitar para conversar com a essência que há no mundo, né? E nós trabalhamos demais a nossa existência. Corremos para lá, eu disse, tudo é existir, né? Corremos para lá e tem a sobrevivência, dinheiro, emprego, trabalho, então, ótimo, isso é tudo bom, mas eu preciso da essência. Então, recomendo busca de silêncio, recomendo uma outra coisa que nós perdemos, né? Contemplação. E é engraçado que eu já tive, por exemplo, estados contemplativos, caminhando na Rua Direita, em São Paulo, durante o dia, sabe? De quando você... parece que eu tinha cheirado ou fumado alguma coisa ali. Eu estava andando naquela Rua Direita, vendo aquele monte de gente, eu entrei num estado contemplativo ali, né? Talvez porque eu pratique bastante a oração, a meditação. Em alguns estados, quando eu estou fora, às vezes andando por aí, me dá isso. Eu olho para aquilo e eu, de repente eu vi a existência da humanidade ali, cada pessoa que eu estava olhando o rosto, que eu nunca mais ia ver na vida. Eu entrei numa comunhão com as pessoas, com as coisas, com o sentido da minha existência. Então eu recomendo que você busque isso, né? Silêncio, contemplação e meditação, eu acho que são coisas que são importantes. Uma outra coisa que nós perdemos em São Paulo e não é tão fácil, né? Mas hoje tem parques, a gente pode buscar isso, algum contato com a natureza, né? Água, fogo, terra e ar, né? A gente só vê fogo no fogão, né? E a nossa concepção aí de ar, de fogo, de água, de terra, então a gente ter vivência com esses elementos. Exatamente, São Paulo aqui, agora a água está sendo rara, hein? Terminou o nosso curso, espero vocês domingo que vem, obrigado pela presença de todos, fazer uma grande viagem sempre.